Recebemos agora João Amaral Linhares, é o novo presidente de direção do Centro Social de Cultura e Recreio da Silva e fala justamente nas principais linhas de orientação para o mandato que assume de 4 anos.
RB, mais que tocar música, ligamos pessoas.
João Linhares é o novo presidente do Centro Social da Silva, precisamente uma tomada de posse que aconteceu no início deste ano e é uma nova etapa que se quer para a instituição, digamos assim.
Exatamente. A nossa instituição viveu, como todas, um período destes 2 últimos anos, bastantes dificuldades, que a pandemia veio condicionar todo o funcionamento da estrutura. Foram mantidos os serviços sociais, portanto, na Casa São Julião, mas todo aquele movimento associativo era uma imagem de marca da instituição, de facto, praticamente acabou. E o que se pretendeu há dias, com esta eleição, portanto, e com um elenco completamente renovado, para além de manter e até reforçar os apoios sociais na instituição, uma vez que temos aí o projeto, uma candidatura que foi submetida no âmbito do projeto do PRR, do que se pretende alargar esses serviços, pretende-se igualmente dinamizar todo o movimento associativo, voltar a ter o bairrismo de há 30, 40 anos atrás, quando aquela casa foi fundada, e voltar, se quisermos, a devolver a instituição à freguesia. Claro que não vamos descurar, nem podemos descurar os compromissos que temos com os nossos utentes, com os nossos funcionários, com os organismos públicos, que de facto é uma responsabilidade muito grande, mas, de algum modo, envolver a freguesia, envolver os sócios, as próprias freguesias que limítrofes e que também participarão em todo este movimento que está a ser criado e que foi resultado e que resultou naturalmente das últimas eleições.
É um grande desafio porque hoje as pessoas falam num ritmo de vida muito acelerado e envolver-se com as causas da sua própria terra, às vezes dizem sempre não sobrar tempo. A estas pessoas que agora se juntam nesta equipa, para além dos profissionais que diariamente ali trabalham, qual é a fonte de motivação? Portanto, querem naturalmente devolver esse espírito que falou de bairrismo, de quando ela foi fundada, mas não é fácil nos dias de hoje.
Certo. Houve ali também uma preocupação na própria constituição da lista, que foi procurar pessoas que de algum modo estivessem ativas e bastante ativas e até, se quisermos, bastante ocupadas. Trago comigo um lema que é: se precisar que alguém me faça um favor, se precisar que alguém me resolva um problema, tenho que pedir a uma pessoa que esteja extremamente ocupada. Porque no meio de toda aquela confusão, no meio de toda a sua, da sua no fundo, do seu dia-a-dia, vai conseguir acolher mais essa dificuldade e resolver. Já tive experiências noutras organizações, noutras associações em que participei e noutros momentos, de envolver pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam, enfim, com uma vida aparentemente mais disponível, mas, de facto, a sua capacidade de reação e de resolução aos problemas não era tão eficaz quanto aquela que se desejava e se pretendia e até se achava que seria. Portanto, todos os elementos envolvidos nesta lista são elementos jovens, ativos, com uma vida profissional e familiar ocupadíssima, mas que ainda assim se consegue encontrar soluções. Se é verdade que esta pandemia nos trouxe muitas dificuldades, também nos trouxe algumas aprendizagens e que temos conseguido explorar de uma forma, diria, muito boa. Uma delas é a forma de nos reunir. Portanto, temos na direção elementos que são naturais da Silva, mas que nem residem na Silva. Há um ou outro elemento que nem sequer reside no concelho, nem por isso é motivo impeditivo de podermos reunir semanalmente através das plataformas digitais, através do Zoom, que nos permite naturalmente delinear estratégias, preparar, fazer o balanço daquilo que foi a semana anterior e preparar a semana seguinte. Nenhuma reunião é feita sem agenda. Quando vamos reunir, e a reunião é de 2 horas semanais, quando reunimos, sabemos exatamente o que é que ali se vai discutir, quando é que a reunião começa e quando é que a reunião acaba. Portanto, não há ali grande espaço para futilidades, para se discutir aquilo que verdadeiramente não interessa. E depois, distribuídos pelouros, ou seja, nós temos naturalmente um presidente e um vice-presidente que estão mais voltados para as questões institucionais, pais e pensar, no fundo, na instituição. Temos depois um segundo vice-presidente e uma vogal voltadas para a Casa São Julião, para as questões sociais, para toda a articulação dos serviços, a própria ligação da diretora técnica dos funcionários à direção. Um secretário, que neste momento é uma pessoa que está a fazer um trabalho extraordinário, digamos, a inovação, a renovação de todo o sistema da própria secretaria, a forma como são organizados os processos, é uma pessoa que domina muito bem essa matéria, e um tesoureiro também bastante jovem, que de facto está atento às questões dos custos, dos proveitos, porque uma instituição como aquela, apesar de ser de solidariedade social, precisa naturalmente de ser uma instituição sustentável, contada naturalmente com os apoios públicos, dos sócios, dos donativos, tudo isso é naturalmente importante, mas isso deve ser um acrescento. Portanto, os donativos não devem ser considerados na rúbrica do dia-a-dia da instituição. Portanto, e aí tem-se procurado neste mês e meio em que lá estamos. O primeiro foi o conhecimento da realidade da instituição, da sua atual situação financeira e de enquadramento, e agora estamos a trabalhar já em projetos e a dinamizar tudo aquilo que é a casa, e temos um projeto há 4 anos, está perfeitamente definido e estamos fortemente motivados e sentindo que ele vai ser alcançado.
Já aqui falou em alguns projetos e a candidatura ao PRR, e sabemos, foi anunciado na tomada de posse, portanto, o objetivo de criar mais camas na vertente lar, mas também reestruturar a própria creche. Vamos aqui, desde logo, fazer a apresentação. Que valências é que neste momento encontramos no Centro Social da Silva?
Portanto, nós na Silva temos a valência da creche, composta pelo berçário, pela sala de 1 e 2 anos, recebe 40 crianças diariamente. É uma valência que a oferta é inferior à procura, temos bastantes pedidos que não temos conseguido satisfazer. Depois temos as atividades de animação de apoio à família, portanto, com 48 crianças ali mais relacionado, e se quisermos fazer ali uma ligação, digamos, é um apoio ao jardim infantil. Depois o CATL, chamado ATL, com 36 crianças de apoio à escola primária, portanto, assegurar as pontas, recebemos as crianças de manhã, garantimos o almoço e depois no final da tarde. Isto na área infantil. Pois nas respostas sociais séniores temos o centro de dia, que neste momento temos 21 idosos. Esta foi claramente uma das valências mais afetadas com a pandemia. Felizmente, na primeira fase da pandemia, onde a taxa de vacinação ainda era muito baixa, não conseguiu, digamos, a instituição à altura e a direção que estava, não ter nenhum caso positivo, que foi um aspecto importante. Depois temos o ERP, vulgarmente conhecido por LAR, que neste momento está com 15 utentes, onde também temos uma lista de pedidos e de espera muito, muito grande, supera os 60 pedidos que lá temos, e depois também o serviço de apoio domiciliário, portanto, neste momento com 24 utentes. À margem desses serviços, depois temos naturalmente os outros serviços de apoio, a secretaria, a própria cozinha, que confecciona diariamente mais de 150 almoços e depois os jantares. Temos ainda a lavandaria, que além de cuidar da roupa da casa dos nossos utentes, ainda presta serviços à comunidade, portanto, aos nossos sócios e a quem nos procura. Temos um espaço de formação, pese embora descontinuou, porque havia alguma dificuldade no acesso dos transportes públicos, portanto era uma parceria que tínhamos com o Instituto de Emprego, e temos ainda um polidesportivo, que é outro projeto de que falaremos adiante também, que é a nossa intenção converter no pavilhão fechado, de forma que possa ter uma utilização mais continuada. Todos estes serviços são assegurados por 48 colaboradores, além desses que são efetivos, temos ainda neste momento um contrato de emprego de inserção, o chamado SEI, e ainda um voluntário, portanto um senhor que trabalhou na instituição até à reforma e manteve o seu trabalho, é motorista, manteve o adão, mantém digamos, esse trabalho para se manter útil, ativo e, naturalmente, que é uma ajuda que presta diariamente à instituição.
Vamos então olhar para esses projetos. Já aqui falamos, 30 camas seriam necessárias para a vertente lar, reestruturar a creche também para dar resposta a essa procura que existe.
Sim, nós atualmente em lar temos 15 camas e aqui deixa-me dizer-lhe que foi de facto um desafio enorme, porque quando iniciamos há um mês e meio atrás, portanto em janeiro, foi a decisão dessa direção que tomou posse nessa altura fazer essa candidatura. Portanto, um dos pressupostos do PRR para a candidatura ser aprovada, que o projeto estivesse licenciado. Portanto, isso obrigava à construção e elaboração do projeto, pedido dos parceiros às diversas entidades, que nem sempre são tão céleres como desejaríamos, e depois dar a entrada desse projeto no município já com todos esses parceiros aprovados. Aquilo que se verificou foi que conseguimos dar a entrada do projeto. Com o parecer de duas entidades, neste caso da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e também um parecer favorável das infraestruturas de Portugal, uma vez que ali o nosso edifício, a nossa instituição confira com a linha férrea e a Estrada Nacional. Não foi possível obter o parecer da Segurança Social, que ainda aguardamos, mas ainda assim demos a entrada do projeto. Foi um trabalho fabuloso, feito pelo arquiteto Francisco Aleixo, que num mês conseguiu, ele e toda a equipa que ele coordenou, conseguiu preparar um projeto com a complexidade própria de um lar. Portanto, não estamos a falar de uma habitação unifamiliar, tem ali equipamentos muito específicos ao nível das seguranças, ao nível dos planos de evacuação, portanto, porque estamos a falar, no caso do lar, de pessoas com mobilidade condicionada e tudo isso tem que ser atendido. E conseguimos dar entrada, então, desse projeto. Qual é a nossa expectativa? E aqui é uma expectativa muito moderada. Como requisito por parte do PRR era ter o projeto aprovado, e para estar aprovado tinha que ter esses parceiros favoráveis, que não conseguimos. A nossa expectativa é de que, mas também sabemos que de todos os projetos, se não uma larga maioria, se não até a totalidade da informação que conseguimos obter de todas as candidaturas aqui do Conselho, padeceram todas do mesmo mal, das mesmas dificuldades, porque o prazo da candidatura era muito curto. A nossa expectativa é que as verbas destinadas a esta rubrica possam não ser esgotadas. E se assim não for, que é o grau de exigência baixo. Então que possa ser, imagine, a simples entrada do projeto já é merecedora de poder o mesmo ser deferido e elegível. E isso seria, aí poderíamos ser contemplados, até porque o nosso projeto no âmbito do CLAS, da rede social, juntamente com outra instituição do Conselho, foi o que melhor pontuação teve. Portanto, conseguir uma direção num mês, com um arquiteto novo, elaborar e montar todo um projeto e submeter à candidatura, acho que foi um trabalho fabuloso, mas é mérito a quem o tem, e quem o tem é o arquiteto Francisco Aleixo. Pronto, então o projeto consiste, o número de camas que temos atualmente são 15, o nosso objetivo são 60, pensámos de facto nas 45, mas evoluímos depois para as 60. Uma nave completamente nova, encostada à existente, portanto há ali também uma outra facilidade do projeto, que vai partilhar já os equipamentos existentes ao nível da lavandaria, ao nível da cozinha, portanto, isso também poderá ser uma vantagem no nosso projeto face a outros que sejam construídos de raiz, para além de todo um conhecimento já instalado na própria instituição. Portanto, aí então o projeto vai de 15, evoluiremos de 15 para 60 camas, e na Valência Infantil, na creche, mais oito crianças, portanto, porque é exatamente nas pontas, na creche e nos idosos, onde há uma maior necessidade, onde o mercado está mais carente.
E a seguir virá o Polidesportivo, que também aqui tem algo pensado.
Sim, o Polidesportivo é um projeto paralelo, mas é um projeto completamente autónomo. Isto insere-se num outro grande objetivo que temos para este mandato. Nós temos atualmente 370 sócios, o que é bastante pouco para uma estrutura como esta. Bem, sei que a freguesia da Silva também é pequenita, portanto estamos a falar de uma freguesia com cerca de 1000 habitantes, 370 sócios é quase metade da freguesia, mas muitos sócios não são da freguesia.
Vocês dão respostas às freguesias envolventes.
Exatamente. O nosso objetivo então é de facto dotar o polidesportivo com cobertura, porque temos lá o chamado ringue, com chuva não funciona, à noite não funciona, portanto, e a utilização é muito reduzida. Há carência desse tipo de equipamentos naquela região, no Vale do Tamel, e será um projeto que iremos também avançar para que possa ter uma utilização plena de verão e de inverno, de dia e de noite, durante o dia para os nossos utentes, à noite para os nossos sócios. Agora, não sendo o centro, que não é, e é uma entidade de cariz desportivo, aí também, e isto é outra novidade, estamos a estabelecer parcerias com alguns grupos desportivos, nomeadamente o Núcleo Desportivo da Silva, para que sejam os próprios a dinamizar o espaço no período noturno. Portanto, complementarmente ao polidesportivo, na cave da Casa São Julião, onde antes funcionou a formação, que, como disse há pouco, está a descontinuar, iremos converter todo aquele espaço, estamos ali a falar de cerca de 600 metros quadrados, num ginásio, que durante o dia funcionará, de facto, para os nossos utentes, para os nossos funcionários, que é outra preocupação que temos também muito vincada, que é proporcionar aos nossos colaboradores uma prática regular da atividade física, corpo sã, mente sã. Portanto, dizer com isto que às vezes não basta dizer às pessoas que é importante praticar desporto, regular e no dia-a-dia. Temos aqui uma particularidade que o presidente, o secretário e o tesoureiro somos praticantes regulares de desporto, aliás, fazemos meias maratonas e, portanto, esse tipo de, numa perspectiva claramente lúdica, mas também de bem-estar. E isto para dizer que não vale a pena dizer às pessoas que é importante praticar desporto se depois não se criam condições para que isso possa acontecer. Mas então este polidesportivo e o próprio ginásio insere-se em toda uma dinâmica que se pretende para a angariação do maior número de sócios. Portanto, temos 370. O nosso objetivo para este ano de 2022 é angariar 100 novos sócios. E, aliás, iremos fazer uma campanha porta a porta no próximo dia 9 de abril, mas chegamos ao fim do mandato com o dobro dos sócios, portanto 700 sócios, onde a média de idades dos sócios tem que ser claramente recuperada. Estamos com uma média de idades de 58 anos, o que é de facto bastante, bastante elevada. O nosso sócio mais novo fez a semana passada 30 anos, não pode. Há pouco, quando referia que de facto com a vivência do dia-a-dia, enfim, hoje a realidade é naturalmente diferente daquela de há 20, 30, 40 anos atrás, em que as pessoas tinham um emprego para a vida, não é? Hoje a mobilidade é uma realidade, jovens hoje são cidadãos do mundo, mas ainda assim as suas raízes podem estar ali muito presentes. O que é que acontece? Os nossos jovens hoje fazem todo um período catequético, depois, chegando ao 10º ano, quando fazem o crisma, simplesmente desaparecem. Não há ali nenhum movimento, não há ali nenhum grupo, não há ali nada que os mantenha nessa dinâmica associativa. E se nada for feito para contrariar essa realidade, corremos o risco de que já começa a ser difícil, embora, graças a Deus, aqui na Silva tivemos a felicidade de envolver, e estamos 40 pessoas envolvidas neste movimento, que é fabuloso, mas se nada for feito, de facto, daqui a 10, 12, 15, 20 anos, não vai haver jovens disponíveis para isto, porque nunca lhes foi lançadas essas sementes. Portanto, esse movimento associativo é mais do que importante pela sustentabilidade e continuidade desta e de todas as instituições, porque não é só um problema do Centro Social da Silva, é um problema que transversal a todas as associações, quer elas sejam desportivas, culturais, enfim, até mesmo religiosas, também há muita dificuldade de garantir pessoas disponíveis para poder ajudar. Dizemos muitas vezes a este nível que o Estado, Ora, o Estado somos todos nós. E felizmente na Silva estamos neste momento com um movimento associativo dinâmico e estes dias últimos foi possível testar todo esse dinamismo, todo esse entusiasmo, até com a causa ucraniana, que também estamos a colaborar.
Até porque eles foram acolhidos mesmo ali ao vosso lado e sentiram isso, a comunidade esteve envolvida e se movimenta para uma causa que neste momento é internacional, a verdade é que se pode transpor isso para aquilo que é local, não é?
Sim, exatamente. Portanto, nós fomos contactados pelo Dr. António Ribeiro, pelo seu vereador da Câmara Municipal de Barcelos. Nos lançou o desafio, nos pediu ajuda no sentido de garantir a alimentação ao povo ucraniano, portanto, que foram recebidos no Seminário do Espírito Santo. Não deixando de ser um contacto e a prestação de um serviço, a verdade é que quisemos envolver a comunidade. Até porque estávamos a falar e estamos a falar de 100, 100 e poucas refeições nos primeiros dias, porque depois, como sabes, o povo ucraniano vai sendo acolhido pelas famílias que tem cá em Portugal, mas no dia da chegada são sempre uma logística bastante complicada. Portanto, e todo este movimento que nasceu há um mês atrás, depois organizou-se, colaborou também com o Seminário do Espírito Santo, quer na limpeza dos espaços, na preparação das camas, mas à margem disso, toda a confecção da alimentação foi feita por voluntários. Mais de 20 cozinheiros e cozinheiras que têm assegurado até aos dias de hoje esse desafio.
Falta dizer como é que as pessoas podem chegar até vós, portanto, para ser sócio, quanto é que custa por ano e de que forma então é que fica esse desafio para que as pessoas se juntem ao Centro Social da Silva, a este grupo de trabalho que quer dinamizar, levar esse espírito de bairrismo novamente à Silva.
Podem, naturalmente, contactar a instituição, os diretores, podem ainda conhecer-nos melhor através da nossa página na internet, nas próprias redes sociais, no Facebook. Portanto, para que sejam sócios do centro, é apenas o preenchimento da ficha de inscrição, que na passada sexta-feira, em Assembleia Geral, aprovámos uma alteração ao pressário da cota. Portanto, a cota de sócio anual é de 7 euros para todas as idades. O valor da cota em si é importante, mas não pode ser o aspecto mais importante. Então, o que fizemos foi manter os mesmos 7 euros, mas para os sócios que portanto, até aos 18 anos e com mais de 70, que esse valor seja reduzido está reduzido para 50%, portanto, 3,5 euros. É apenas um valor simbólico, porque mais importante do que o valor que daí possa resultar do pagamento da cota é, de facto, cativar muitos jovens para esta causa e para este movimento. À margem do valor da cota, aquilo que também estamos a fazer é contactar, e já temos alguns parceiros, contactar empresas que possam proporcionar aos nossos sócios a aquisição de produtos e serviços com preços mais competitivos ou com condições diferenciadas daquelas que são oferecidas ao público em geral. Temos desde clínicas dentárias, temos ginásios, sapatarias, fotógrafos, lojas de roupa e de oculistas, clínicas e também essas empresas poderem, de facto, colaborar com todo este movimento associativo. Pronto, e é isso que nos motiva, é isso que nos faz andar, abraçar aquele projeto e esperemos, naturalmente, que nestes 4 anos que temos pela frente, concretizar esses objetivos, então, que é o alargamento da casa, na Casa São Julião, em Lar e Creche, dotar o polidesportivo dessa cobertura para que se possa proporcionar aos nossos sócios uma prática regular e também alargar as parcerias com as diferentes entidades desportivas que connosco estão a protocolar, dobrar o número de sócios nestes próximos 4 anos, um objetivo perfeitamente alcançável, nada que não seja conseguido com todo este movimento, mas também, e não descurando, a casa do edifício sede. Portanto, estamos a falar de um edifício com mais de 40 anos, a instituição é de 78, portanto, tem 40, 44 anos, que feito e construído àquela data, naturalmente hoje está desatualizado, precisa ali de obras de melhoria, nomeadamente a substituição da cobertura que ainda está, aquelas placas de fibra ao cimento e estas questões do amianto de que agora tanto se fala. Temos também, portanto, esse desejo, essa vontade de intervir nesse edifício. E se conseguirmos esses quatro objetivos para este mandato, que terminará em 2025, daremos por bem emprego o nosso tempo. Agora, sabemos que os elementos da direção só por si só não conseguirão fazer. Tem todo este movimento que iniciou, de facto, com estas 40 pessoas, mas que já são 70, e o curioso é que há pessoas que nos pedem para se juntar. Portanto, há, de facto, uma necessidade muito grande das pessoas poderem voltar a... Perceberam a mensagem. Poderem voltar a ser úteis e no fundo, saírem de suas casas deste confinamento a que todos estivemos sujeitos. E pronto, no fundo, são estes quatro objetivos que temos para este mandato até 2025.
João Linhares, presidente da direção do Centro Social de Cultura e Recreio da Silva, os objetivos traçados para este mandato que quer revitalizar a instituição integram uma lista de pessoas que estão distribuídas por diferentes pelouros que promovam assim a dinamização do Centro Social de Cultura e Recreio da Silva.